Boa tarde aos amigos para o terceiro dia desta imersão em estudos, a nossa semana de estudos. Agradeço os muitos comentários que recebi por WhatsApp, por e-mail, muito obrigado. Alguns textos longos e eu não tenho como responder, mas sempre eu leio. E já fiz algumas modificações com base nessas críticas, sugestões, considerações. Entre elas, amanhã vocês verão também algumas modificações. Muito bem, vou apresentar os livros e o filme de hoje. Primeiro, no primeiro dia, na quarta-feira, nós trabalhamos a questão no Ilusionista, no filme de Jacques Tati, naquelas obras. Nós vimos num ponto os elementos utópicos, os elementos de uma ingenuidade que se perdia e todo um esforço em conservá-la, em detrimento de um cientificismo árido que avançava, e um prefácio à conversação filosófica sobre isso. No segundo dia, ontem, nós avançamos um pouco mais. Vimos uma obra norte-americana que tratava de 1941, né, A Viagem de Sullivan, que tratava de aí aprofundamentos de outras ordens sobre hibridismo, sobre as tentativas de ir além daquilo que nós vimos no primeiro dia, e vários caminhos sobre isso, e mais uma vez o amálgama da conversação filosófica se anunciando. Hoje, terceiro dia, nós aprofundaremos muito mais, entraremos em algumas questões atuais, elementos dilemáticos e já uma inserção filosófica maior. Para isso, trouxe várias obras e vou... vejam que não é preciso uma apresentação demorada, porque esses livros foram trabalhados durante o semestre, nas oficinas, nas aulas. Então, já são familiares aos senhores, o que abrevia o tempo de apresentação deles. O primeiro, Crítica da Razão Tupiniquim, uma obra muito bonita de Roberto Gomes, professor de filosofia da Universidade Federal do Paraná. O Roberto Gomes é vivo, hoje ele deve ter em torno de 80 anos. Esta obra se tornou um clássico no Brasil em filosofia, Crítica da Razão Tupiniquim. Foi publicado em 1990 esse livro. Quando foi publicado, o Darcy Ribeiro leu e saudou como finalmente temos uma filosofia tupiniquim brasileira. Ele ficou feliz com essa obra, Darcy Ribeiro. Muitos outros, aliás, a obra é muito bonita, muito importante. Vejam que hoje já teremos mais conteúdos filosóficos. A outra obra é do Gilles Deleuze, que é Conversações. Essa obra é de 1990. Interessante que quase todas as obras que nós trabalhamos hoje são da mesma época, e quase todos os autores também nasceram por volta da mesma época, né? Com algumas exceções, como o Roberto Gomes, o Deleuze, Guattari, Derrida, todos eles, Baudrillard, todos eles nasceram entre 1920 e 1930, né? E isso não é uma coincidência apenas, mostra todo um perfil filosófico de uma era. O Deleuze em Conversações é uma obra que traz 20 anos de entrevistas, comentários do filósofo, uma obra riquíssima para uma aproximação de Deleuze. Foi publicada um pouco antes dele morrer, né? Em 1990, o Deleuze morre em 95, daquela maneira tremenda. Bem, depois nós temos O que é a Filosofia. Aqui retorna Deleuze, mas em conversação com Guattari, ambos. Essa obra no Brasil tem tradução do Bento Prado Júnior, considerem, por favor. E Deleuze e Guattari aqui fazem um diálogo memorável em torno da filosofia. Um pequeno clássico de introdução à filosofia. Infelizmente, é uma obra que para o diletante, para o estudioso que está iniciando filosofia, ela não é acessível. Ela é uma obra escrita para filósofos, já que tem uma caminhada, Mas fica uma recomendação com os professores, coordenadores, de uma leitura na íntegra, livro importante. Outra obra que nos acompanhará nesta noite é de Jean Baudrillard. Uma obra muito bonita. Essa obra foi publicada em 1970 e ela A Sociedade do Consumo. É um painel ilustrativo e, olha, um verdadeiro elemento propedêutico para os anos que viriam. E para o nosso tempo, então, é de uma atualidade impressionante, né? 50 anos atrás, Jean Baudrillard via o que viveríamos hoje, em 2021. Além desta obra, conversaremos também com a outra obra de Jacques Derrida, que é do espírito. Bem, essa obra do espírito é uma obra de 1987 e ela, o Derrida aqui faz uma conversação muito difícil. O Derrida já não é um autor palatável, né, para os nossos dias. Para ler Derrida é preciso que a pessoa se encoraje com paciência, com um dicionário, um ou outro comentador para chegar bem à obra dele. E o Derrida não tem qualquer problema quanto a isso. O Derrida não é um autor em linha reta. O Derrida faz círculos, voltas, perspectivismos, vê um assunto de um ponto. Então, quando você acha que está entendendo, ele vai lá para outro ponto. Ele costumava deixar as plateias ele completamente confusas. E o Derrida é muito sedutor, né? Vocês veem na internet, tem entrevistas dele, conversas, palestras. O Derrida realmente era um filósofo que encantava pela maneira como ele apresentava. E nessa obra ele faz um diálogo dificílimo com Heidegger do espírito. Vamos a ela. O Derrida não faz nenhuma concessão, não. Ele passa do francês para o inglês, para o alemão, com a fluência que ele tinha, né? E o leitor acompanha a obra não com muita facilidade. Esta obra aqui, O Homem à Procura de Si Mesmo, é de 1953 esse livro. Se eu não me engano, é do início dos anos 50, 52, 53. Holmey. Que livro esplêndido. Que contribuição preciosa para as terapêuticas, para as áreas filosóficas. Muito bonito o livro, que também conversará conosco. E por último, não, são esses os livros. Por último, agora, o filme. Só que eu gostaria de apresentar o filme para vocês a partir de um convite. Vou ter que mudar o óculos aqui para a leitura, né? Que agora vamos a essas obras. Eu gostaria de convidar vocês para um prefácio ao filme. E, por favor, atentem, nós vamos ouvir um cantor armênio que acabou se revelando talvez um dos maiores intérpretes da música na França. Vocês já repararam quantos livros nós temos de filósofos franceses? A introdução também é de um cantor francês. E o filme também é francês, que nós trabalharemos hoje. Prestem muito atenção à letra, às legendas, para que vocês possam acompanhar com conforto esta música interpretada por Charles Aznavour, que ele canta poucos anos antes de vir a falecer. Uma das últimas apresentações dele, Charles Aznavour já bastante idoso, cansado, já não há aquele brilho. Charles Aznavour, ele entrava na plateia, só a entrada dele já fazia o pessoal levantar. Aqui não. Aqui ele está calmo, está muito diferente. E observe a canção, que serve como um prefácio ao que veremos no filme. Aliás, um prefácio que funciona muito como pós-fácio, porque é quase uma conclusão. Se no filme muitos tivessem dado atenção a certos elementos, talvez canções como estas não precisassem ser feitas. Vamos então ouvir, eu vou partilhar a tela com os senhores, como um prefácio ao nosso trabalho de hoje, Charles Aznavour.
J'avais 20 ans, caressait le temps et jouait de la vie comme on joue de l'amour. Et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'avais tant de projets qui sont restés en l'air. J'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu, ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel, et le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter, et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé, ignorant le passé. Conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon pour critiquer le monde avec des invalidus. Hier encore, j'avais 20 ans, j'ai perdu mon temps. Faire des folies qui ne me laissent au fond rien, non, rien de vraiment précis, que quelques rires au fond et la peur de l'ennui, car mes amours sont morts avant que d'exister, mes amis sont partis et ne reviendront pas, par ma faute où j'ai fait le vide autour de moi. J'ai gâché ma vie et mes jeunes années du meilleur et du pire en jetant le meilleur. J'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent? À présent. Mais
após a audição dessa música, pedi que por favor prestassem atenção à letra, que não apenas faz a abordagem ao tema de hoje, como também é uma espécie de pós-fácil ao que trabalharemos. Vamos então diretamente ao tema, também as questões atuais, os dilemas. Ontem nós vimos, de uma maneira tocante, muito afetuosa, o término daquela obra, na qual o Sullivan aprendeu algumas lições muito importantes, que fizeram com que ele deixasse muito do antropocentrismo dele e compreendesse que as coisas eram bem mais complexas do que ele imaginava no início, né? E um final muito bonito daquele filme. Bem, no entanto, muitas pessoas como Sullivan prosseguem suas vidas, prosseguem seus trabalhos, e algumas décadas depois, elas acabam encontrando elementos que vão conversar com essa trajetória de desenvolvimento. Pessoas como Sullivan, que cultivam os melhores preceitos de uma época, que querem um mundo mais afetuoso, mais humano, etc. E é aqui que vai entrar o filme de hoje. O filme de hoje é o que nós veremos, é Playtime, é o nome dele. O título em inglês, ainda que a obra seja francesa, é que foi lançada nos Estados Unidos pelo Jacques Tati, aquele cineasta que vocês tanto elogiaram e apreciaram na quarta-feira, que abriu a nossa semana de estudos, né, com a obra linda chamada O Ilusionista. Pois o Jacques Tati fez uma outra obra com um sucesso muito, muito maior do que aquela O Ilusionista que vocês viram. uma obra de 1967. Lembrem que estamos fazendo uma continuidade e um aprofundamento. Então, o referencial inicial é o Sullivan. Os filhos do Sullivan, os netos do Sullivan, vão chegar lá nos anos 60, que é quando nós vamos encontrar o filme do Tati. E o Jacques Tati, olha, esse filme Playtime, ele é esplêndido, e ele tem, vocês encontram na internet material farto sobre essa obra. Críticas, resenhas, teses e uma série de outras coisas. A fotografia é peculiar. O filme inteiro, ele inova de todos os pontos de vista que você queira considerar. É uma verdadeira aula de arquitetura esse filme do Jacques Tati. Ele constrói toda uma cidade cenográfica, literalmente, são 15 mil metros quadrados de cidade que ele manda erguer para fazer uma cidade cenográfica, para fazer especificamente a obra que vocês verão agora, quer dizer, um encarte dela. A obra original tem 1 hora e 40 minutos, nós vamos ver 43 minutos dessa obra, num encarte dela, né? Uma compilação. Então ele faz, e o que acontece? O Jacques Tati quebra, ele quebra literalmente por conta desse filme. O filme é muito elogiado e de lá para cá, cada vez mais, vocês verão a atualidade surpreendente dessa obra, feita em 1967, né, como mais de 50 anos depois, ela é uma advertência muito importante para os nossos dias. E assim, há tantas referências, há tantas considerações a tratar que eu prefiro recuar aqui e durante a projeção fazer alguns comentários pontuais sobre a obra, algo que talvez passe muito rapidamente aos olhos e que são muito importantes, né? O Jacques Tati tem isso, vocês viram no Ilusionista o que ele faz, né? Com o Sr. Ilu. Ele coloca o homem lá com guarda-chuva, numa homenagem a Don Quixote, em plena avenida Princess Avenue, em Edinburgh, e as motos vindo em direção a ele, né, numa defesa última contra essa ingenuidade que ele tentava ainda salvar. E quixotesca, completamente, como vocês viram. Bem, então, os netos do Sullivan, considerando que esses netos do Sullivan que vimos ontem são pessoas semelhantes a muitos dos senhores, a muitos dos que nós encontramos pelo mundo hoje, pessoas que querem verdadeiramente um mundo mais humano, pessoas que não se importam tanto com o que é feito deles mesmos, mas têm os olhos voltados em alteridade, para o mundo, e quando eu falo mundo, não estou falando de pessoas apenas, não. Plantas, animais, muitas outras coisas, as estrelas, o céu e muitas outras coisas. Pois os netos do Sullivan vão se deparar com um mundo, com uma base categorial que ultrapassou as dimensões daquilo que lá o Sullivan encontrava, e que não percebia que os netos dele teriam que se deparar com isso. Que é o que nós veremos aqui, nesse trabalho que faremos agora, com esse filme. O filme tem algumas passagens, ele não tem legenda, mas ele tem tão poucas falas, esse filme, que provavelmente não, vocês não serão prejudicados, e qualquer coisa eu faço a tradução aqui na hora para vocês, tá? Tem várias frases em francês e em inglês, mas não são muitas, então não há por que se preocupar, não. Eu vou partilhar a tela para que possamos iniciar aqui esse trabalho. Essa foto que vocês acabaram de ver, onde eu parei a filmagem, ilustra dezenas e dezenas e dezenas de materiais publicitários sobre este filme que estamos vendo. Virou quase a estampa deste filme, esses quadrados nos quais as pessoas trabalham. Agora vamos fazer uma pontuação sobre isso. Então, estamos vendo uma continuidade a partir daquilo que estudamos ontem em Sullivan, na parte final do filme de Sullivan. Muito bem. Os netos de Sullivan, representados aí na figura do Sr. Ilo, que é o próprio Jacques Tati. O Jacques Tati, ele escreve, ele dirige, ele interpreta. Esse filme tem muito, bem poucos personagens principais. É só ele e uma turista, a Bárbara, norte-americana, que vai chegar aí com um grupo de turistas nessa cidade que é Paris, cidade do Jacques Tati. Eles estão em Paris. Muito bem. Os netos do Sullivan, se é que entenderam a mensagem do avô de um mundo melhor, de lutar por isso, de trabalhar por isso, tanto quanto possível, chegam agora ao mundo do Sr. Ilu, aí que vocês estão vendo, que é o grande personagem do Jacques Tati, e se deparam com problemas que nem remotamente o avô podia perceber. As lutas e os problemas de 1941 de Sullivan não são de 1967, que o Sr. Ilu aí no filme nos mostra. Vocês observaram ao redor? Ele mostra um senhor num painel apertando botões. Ele precisa esperar. Ele ouve o sapato do outro que vem por um corredor enorme. O filme todo é antibiótico. Você não vê afetividade, você não vê, vocês viram flores, plantas ou qualquer coisa. Viram cores? O filme parece preto e branco e o filme é colorido. Ele é todo acinzentado. E nós estamos na cidade das luzes, Paris, uma das cidades mais lindas do mundo. Paris é uma das cidades... E quando chega a primavera, Paris é um cartão postal. E nós não vemos nada. Nós não vemos... Nós vemos um homem cercado por paredes de vidro, por quadriláteros, e quando sai para caminhar por dentro dessas paredes de vidro, vocês viram a visão que ele tem dali. Agora... Vamos contextualizar dentro do que estamos trabalhando desde o primeiro dia. Hoje nós estamos vendo os elementos dialéticos, né, os dilemas, a partir daí, da nossa época, as questões da nossa época e os dilemas. Bem, muito do que o homem atual está vivendo, diferente na época do Sullivan, ele podia resolver muitas coisas. Por contraste, contraposição, isolamento, havia outras ferramentas. O homem atual é um homem circunstanciado. Muitos filósofos trabalham essa questão e assim mostram. Olhem, vamos a um terapeuta que estudou profundamente essas questões. Eu sempre vou citar a obra para depois aqueles que quiserem, e a recomendação é essa, lerem na íntegra os trabalhos, saibam localizar onde estou nessas obras. Olhem o que o Rolumei vai nos colocar sobre esse trabalho. Lembrando que Rolumei está falando aqui de 1953, pouco tempo antes desse filme. Uma década e um pouco mais antes desse filme ser ambientado. Então, são épocas irmãs. E ele estava dizendo... Quais são os principais problemas interiores do nosso tempo? Vou traduzir para o português isso. Quais são os principais problemas de homens como o Sr. Ilu, que estamos acompanhando ali no nosso tempo? Este homem que vocês estão vendo ali, que tem uma reunião, nós nem sabemos que reunião é essa, nem ele talvez saiba, e ele está aí aguardando aquele senhor para se entrevistar com ele. Enquanto isso... ao redor nós vemos essa paisagem toda, que é da época dele, que é do contexto dele. E dentro disso, o Rolumei diz, então qual é o principal problema de pessoas como este, como o Sr. Ilu? Ele diz, ao aprofundarmos os motivos de perturbação das pessoas, tais como ameaças de guerra, convocação à estabilidade econômica, conflitos básicos que encontramos... Não há dúvida que, de todos os sintomas descritos, em nossa época e em qualquer outra, são infelicidade, incapacidade para tomar uma decisão recente ao casamento, à carreira, desespero, falta de objetivo na vida e assim por diante. Mas o que se encontra por baixo de trás de sintomas? O que se encontra? O que o Rolonei viu que ele vai nos contar agora? Ele diz assim, ó, o problema fundamental do homem em meados do século XX é o vazio. O vazio. O senhor Ilu não nos parece ser uma pessoa vazia. Ele tem um guarda-chuva, ele tem um capote, ele tem uma reunião, ele está num edifício importante, numa das cidades mais desenvolvidas do mundo. Será que o senhor Ilu se sente vazio? Para Rolonei, sim. A maior parte das pessoas, sim. E ele fundamenta dizendo o seguinte, o vácuo interior é o resultado acumulado a longo prazo da convicção pessoal de ser incapaz de agir como uma entidade, dirigir a própria vida, modificar a atividade das pessoas em relação a si mesmo, ou exercer influência sobre o mundo que nos rodeia. Surge assim a profunda sensação de desespero, futilidade que a tantos aflige hoje em dia. E, uma vez que o que a pessoa sente e deseja não tem verdadeira importância, ela em breve renuncia a sentir e a querer. Renuncia a sentir e a querer, diz Rolonei. O senhor Ilu tem controle sobre as coisas que estão acontecendo ali ao redor dele? Aquele homem surge e diz, você espere aqui, agora pode falar com ele. Ele leva para uma outra sala, agora você aguarda aqui, entre essas paredes de vidro. Vocês sabem, tenho atendido muito, né? Agora menos. Que bom, graças a Deus menos. A pandemia arrefeceu e diminuíram muitos os casos graves de internação e de pessoas entubadas, né? Então, esperamos que continue assim. Com essas variantes chegando, é sempre importante ter prudência. Mas acompanhei muitas pessoas e muitas pessoas que deixaram, que já não estão mais aqui durante esta pandemia. E muitas vezes ouvi isso que o Rolonei coloca aqui, sensação de impotência. Saber que um parente, um amigo, esposa, marido, alguém que se ama, está entubado numa sala que nem se tem acesso. No ápice da pandemia, não se podia entrar no hospital, não se podia ir lá visitar a pessoa, de forma alguma. Quer dizer, as restrições, mas é compreensível, claro, é uma pandemia, o objetivo é salvar vidas, e nesse sentido, nesse zelo, claro, que certos exageros são cometidos no sentido da preservação da vida. No sentido da preservação da ordem de outras coisas, há uma restrição tal de movimentação na humanidade que nós nos deparamos com isso que estamos vendo no Sr. Ilu e que ele coloca aqui. Mas não é o único problema que ele vê em pessoas como o Sr. Ilu. Olhem outro que ele fala aqui. O grande perigo dessa situação de vácuo e impotência é conduzir mais cedo ou mais tarde a uma ansiedade e ao desespero, e finalmente, se não corrigida, ao desperdício e ao bloqueio das mais preciosas qualidades do ser humano. Os resultados finais serão a redução e um empobrecimento psicológico, ou então a sujeição a uma autoridade destrutiva. Autoridade destrutiva. Alguém que vai nos dizer como devemos ser, viver, nos comportar, etc., é isso ou é a penúria completa? E aí ele fala, por isso outra característica do homem moderno é a solidão. Solidão. Já está terminando essa parte, como vocês sabem, agora a semana de estudos tem muitas obras, eu reli todas elas e remarquei para ser bem pontual, com o mínimo de leitura, e também a edição dos filmes, para abreviarmos, né? Então, é só mais um trecho aqui. E aí ele finaliza essa parte dizendo: a ansiedade é outra característica do homem moderno. Ansiedade. É ainda mais fundamental que o vácuo e a solidão. Basta ler os jornais para nos convencermos de que vivemos numa época de ansiedade. E aí ele descreve a época dele, suas guerras mundiais, etc. Olha, se você abre esse livro distraído, você pensa: foi publicado esta semana este livro? Tamanha é a atualidade deste livro. Bem, mas o Rollo May, com tudo isso que ele caracteriza, quais são as consequências de tudo isso? Há várias. Além da pessoa se sentir sozinha, solitária, como vocês estão vendo o Sr. Ilu, há outras coisas. E uma delas, talvez uma das principais delas, é a perda do senso do self. Self é o si mesmo, é uma linguagem psicológica, né? Ele diz assim: outra raiz da nossa doença é a perda do sentido do valor e da dignidade de ser humano. Nietzsche o predisse ao apontar que o indivíduo estava sendo absorvido pela multidão e que estávamos vivendo segundo uma moralidade de escravos. Marx também o predisse ao proclamar que o homem moderno estava sendo desumanizado. E Kafka demonstrou em suas surpreendentes histórias que as pessoas podem literalmente perder a própria identidade. O quão perto o Sr. Ilu, que estamos acompanhando no filme, está disso tudo que eu acabei de mostrar a vocês? E será que são essas as características todas? Não. São algumas das características marcantes de pessoas ainda em nossos dias e que vemos nos nossos consultórios diretamente, claro, muitas e muitas vezes, pessoas que chegam com esse sintoma, querendo que nós façamos uma remoção do sintoma. Mas evidentemente que um filósofo clínico não fará uma coisa dessa. Seria uma atrocidade você tirar o sintoma, que muitas vezes é desejável, porque é um caminho para a pessoa resolver suas coisas, não é inimigo dela. Só que essa sociedade em que o Sr. Ilu está imerso ali quer uma tal coisa? Ou ela quer que nós, terapeutas, nós, filósofos, removamos a ansiedade mecanicamente com fármacos, com terapias, com outras coisas, e aí a pessoa sem ansiedade, sem o vazio, continuará fazendo mais e mais caixas e cubos daquelas ali? Qual é o papel do filósofo nisso? Admissibilidades filosóficas. Lembra o tema da nossa semana de estudos? Qual é a pertinência da filosofia nisso? Em parte, uma resposta de aproximação é o que estamos fazendo aqui, conversando sobre esses problemas. Eles vão bem mais longe, por isso vou soltar o filme. Por favor, anotem que faremos paradas para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre o que estamos vendo, está bem? Vou partilhar a tela para que possamos ir adiante no filme. Várias observações nessa passagem que tivemos agora. Houve um momento que eu pedi a vocês para prestarem atenção. Nós estamos numa das cidades mais lindas do mundo, Paris. Isso não é nenhum exagero, aliás, é reconhecido, vários dos senhores conhecem a capital francesa e sabem da beleza que é aquela cidade. E parece que nós estamos em Paris nesse filme. Jacques Tati não faz nenhuma homenagem à cidade dele, ao contrário, nós não vemos Paris. Esse lugar aí pode ser qualquer cidade do mundo. Pode ser Nova York, pode ser Berlim, pode ser Hamburgo, pode ser Londres, qualquer cidade. Nós não estamos vendo a cidade. E vocês notaram que quando uma pessoa entra, pelo reflexo que você vê na porta, que quando diz, presta atenção nessa cena, você vê ao fundo a Torre Eiffel. Ela aparece a plena, vejo, não há uma visão direta da linda torre iluminada, do Arco do Triunfo, das 10.000 coisas belíssimas da cidade, nada. Seus parques floridos, suas pessoas, seus cafés, bulevares, nada. O que nós vemos, e Jacques Tati faz questão de nos mostrar, é via reflexo de uma porta que se abre. Ao fundo, você vê o reflexo da linda Torre Eiffel ali reproduzida. E o senhor Ilu, ele não tinha uma reunião, o que ele está fazendo aí? Estava demorando muito, ele saiu e foi ali no lugar contíguo, começou a observar, há uma feira, alguma coisa ali de produtos. Ele não tinha uma reunião. Outro detalhe muito importante, o filme praticamente, quem passa os olhos a primeira vez, pensa, é um filme em preto e branco, e não é. Vocês viram quando aparece a florista? Tudo colorido, mas a florista, numa cidade que tem outras características, as flores. E, no entanto, aparece só aquele pequeno núcleo. E a Bárbara, essa turista que está chegando dos Estados Unidos, fotografa a florista. Jacques Tati sempre faz isso nas obras dele. Por pior que possa ser o que se passa, ele sempre coloca um raio de transcendência, um raio de luz, tentando mostrar caminhos, como ele fez naquela outra obra que vimos, O Ilusionista. Um conterrâneo de Jacques Tati é Jean Baudrillard. E Jean Baudrillard, na obra A Sociedade do Consumo, Jean Baudrillard vai nos dizer... Veja, o filme é ambientado em 1967. Essa obra, Sociedade de Consumo, é de 1970. 3 anos, portanto, é contemporânea. E o Jean Baudrillard diz assim: a nossa volta, e considerem a volta dali do que o senhor Ilu está vivendo, existe hoje uma espécie de evidência fantástica do consumo e da abundância. Viram ali a vassoura que ele apresenta? Uma vassoura que você bota pilha e tem luz lá na ponta para você observar. Criada pela multiplicação, prossegue Baudrillard, dos objetos, dos serviços, dos bens materiais, originando como que uma categoria de mutação fundamental na ecologia da espécie humana. Para falar com propriedade, os homens da opulência não se encontram rodeados, como sempre acontecera, por outros homens, mas por objetos. Não por outros homens, mas por objetos. O conjunto das suas relações sociais já não é tanto o laço com seus semelhantes, quanto no plano estatístico, segundo uma curva ascendente, a recepção e a manipulação de bens e de mensagens, desde a organização doméstica, muito complexa, e com suas dezenas de escravos técnicos, até ao mobiliário urbano e toda a maquinaria material das comunicações e das atividades profissionais, até ao espetáculo permanente da celebração do objeto na publicidade e nas centenas de mensagens diárias emitidas pelo mass media. E mais adiante, ele fala assim, ele diz que nós estamos atolados, sufocados, mergulhados nessas coisas todas. Não foram elas que chegaram até nós as construímos. Todo tipo de coisa que gera consumo, consumo, consumo e sem fim. Ele fala, o amontoamento, a profusão, revela-se evidentemente como traço descritivo mais evidente. Os grandes armazéns, com a exuberância de conservas, vestidos, bem alimentares, confecções, constituem como que a paisagem primária e o lugar geométrico da abundância. Mas todas as ruas, com as cintilantes, a luz, as ostentações de charcutaria, todas as festas alimentares e vestimentais, das vestimentas que põe em cena, tudo estimula a salivação fantástica. No amontoamento há algo mais que a soma dos produtos. Existe a evidência do excedente, a negação mágica e definitiva da rareza, a presunção materna e luxuosa da terra da promissão. Jean Baudrillard também fala aqui que a gente deve dar uma olhada na raiz desses objetos. Eles trazem muito mais do que a aparência mostra que eles podem trazer. Não deixem perder o registro do que estamos fazendo, está bem? Desde o primeiro dia, porque estamos aprofundando para amanhã entrarmos em questões ainda mais profundas. Então vejam, neste momento, nós estamos numa etapa em que estamos vendo dilemas destes netos do Sullivan, que ontem terminou emocionado e nos emocionando, entendendo as alteridades e querendo um mundo melhor. De fato, ele disse que gostaria que as pessoas pudessem rir neste mundo que ele chama de mundo louco. Isso em 41. Em 67, os netos dele já estão vivendo agora esse outro dilema que nós estamos vendo aqui. Eles têm boas intenções, boas premissas, mas estão cercados desses elementos todos que dizem a eles o que pode, o que não pode, como as métricas, os conteúdos, e é demais. Será que a alma dessas criaturas conseguirá sobreviver a tudo isso? Sabem que o Jacques Derrida, trabalhando a obra Do Espírito, na qual ele faz uma longa conversação com Heidegger, difícil conversação, ele nos diz alguns elementos muito importantes sobre isso que estamos vendo, sobre o que acontece com estas pessoas que estamos vendo aí, nessa ilustração do Jacques Tati, nessa obra Playtime. Ele diz assim, que se pode dizer então do espírito, do Geist. Geist é um termo francês, é alemão, que pode tanto representar fantasma como espírito, né? Aqui, né, no sentido do espírito. Então, que não, nessa obra eles não colocaram as traduções, eles não... que se chama então de espírito, de Geist, ele diz, em ser e tempo trata-se de início de uma palavra cujo significado permanece mergulhado numa espécie de obscuridade ontológica. Heidegger o recorda e pede, quanto a isto, a máxima vigilância. Então vamos ver. Estamos acompanhando o Sr. Ilu ali no filme. A Bárbara, essa turista, os objetos ao redor que vocês estão vendo, e no livro o Derrida nos diz, olha, tratando da questão do espírito em Heidegger, que também é deste contexto que estamos vendo aqui do filme, Heidegger diz, bom, e quanto ao espírito, quanto a este elemento, Geist, ele diz, temos que ter a máxima vigilância. Como podemos fazer isso? É no sentido do homem não perder isso que vai caracterizá-lo em sua essência, a ponto de virar coisa como todas essas coisas? Sim, é exatamente isso. Pelo menos é a leitura que o Derrida vai fazer em Heidegger. E ele diz assim, esta palavra remete a uma série de significados que têm um traço em comum, opor-se a coisa. Então, o ser humano não é aquela vassoura que tem luz e acende. O ser humano não é aquele óculos que levanta uma lente para a pessoa poder se maquiar. Isso não é o ser humano. Então, oposição é isso, ok? Que tipo de oposição? Vamos ver. Opor-se à coisa, a determinação metafísica da coisa e principalmente a coisificação do sujeito, da subjetividade do sujeito, no seu enfoque cartesiano. É a série da alma, da consciência, do espírito da pessoa. O espírito não é a coisa, não é o corpo. Então vejam, na leitura de Derrida, e é uma leitura em conversação com Heidegger, ele nos diz, olha, além da vigilância, já temos alguns registros. Sabemos que não podemos confundir esses elementos. Do que ele está falando? Como podemos atualizar ainda mais para os nossos dias? É muito simples. A nossa linda casa, o nosso lindo automóvel, as coisas, nossas roupas caras, os nossos relógios de ouro e outras coisas mais. Isso não somos nós. Essas coisas não são nós. Essas coisas não podem ser confundidas com o espírito. É isso que Derrida está nos contando, a partir de uma leitura em Heidegger. E Heidegger começa pelo elemento de negação. Espírito não é isso, não é aquilo outro. E alguns começam a entrar em desespero. Bom, não vai sobrar nada. Se não é nem mesmo o meu corpo, então o que é o espírito? Do que estão falando esses filósofos? Nós estamos caminhando para lá, está bem? Com calma, estamos aprofundando esses conteúdos. Então, o Derrida, depois da maneira de Derrida, acompanhar Derrida não é uma tarefa simples, então é preciso sempre um papel e caneta por perto para você se localizar, porque às vezes ele some e vai voltar 10 folhas depois com o assunto com a maior naturalidade do mundo, depois de levar o leitor para o outro lado da Terra. Então, o Derrida tem essa característica. Muitas páginas depois, ele nos diz, Geist, né, ou seja, o espírito, faz parte, então, da série das não-coisas, do que se pretende, em geral, opor às coisas. É o que não se deixa, de modo nenhum, coisificar. Mas, enquanto o ser daquilo que se entende por coisa não está ontologicamente esclarecido, e não será nem mesmo em Descartes, nem Husserl, nem por quem quer que tenha recomendado não coisificar o sujeito, a alma, a consciência, o espírito, a pessoa, esses conceitos permanecem problemáticos ou dogmáticos. Ora, quem somos então? Pergunta Derrida. Porque vejam, ele afastou tudo isso, dizendo nada disso aí você vai confundir com o seu espírito. Não é nada disso. Ah, você viu um prédio, recebeu uma enorme encomenda dizendo que é o prédio mais bonito que já se construiu e colocaram uma placa para você e você vendeu todos os apartamentos e agora você é uma referência em arquitetura e aí você pensa, puxa, realmente eu sou alguém no mundo. Ele disse, você está completamente perdido se acha isso. Você está confundindo sua essência, aquilo que faz você ser você, com coisas. E ao fazer isso, você vira coisa e assim será tratado como tal. Será jogado no lixo um dia. Quando não servir mais, você vai ficar muito desapontado, triste, arrasado. Você vai começar a achar que tudo é pragmático, a emoção é pragmática. Quando seu filho chegar e disser para você, eu quero ser pintor de paredes na minha vida, você vai dizer, de jeito nenhum, vai pagar suas contas como? Você nem perguntou nada para ele, você nem está interessado. E seu filho também é coisa, como você é coisa. É isso que ele está falando, Derrida. Se você se confundir, agora, se você souber, estamos cercados de uma série de elementos, são bonitos, eu gosto de olhar minha samambaia, é agradável sentar na poltrona e ler, fumar meu cachimbo, tomar meu chimarrão, excelente. São companheiros de viagem. Mas não, cuidado para não confundir certos elementos. Bem, mas ontem nós não vimos que houve uma tentativa de tornar tudo natureza? De fato, e é. Tudo isso é natureza. O fato de ser tudo isso natureza não quer dizer que não vamos diferenciar os elementos que habitam. Você sabe que é uma samambaia, um abajur, livros. A diferenciação não faz o problema em si. Aí Derrida pergunta, ora, quem somos então? E aqui não esqueçamos, somos primeiro e somente determinados pela abertura à questão do ser. Mesmo que o ser nos deva ser dado para isso, não estamos neste ponto nem sabemos de nós, senão isto, o poder ou antes a possibilidade de questionar, a experiência do questionamento. Portanto, Derrida nos diz, senhores, estamos num espaço aberto. Quando perguntamos quem somos, então, ele diz, estamos num espaço aberto. Podemos ser aqueles que estão numa jornada, se fazendo a cada endereço, como diz a filosofia clínica, podemos já ter uma identidade definida, podemos fazer outras coisas, mas ele deixa em aberto. E ele diz, eis a questão, somos filósofos, eis a questão. Agora, eu pergunto ao senhor, será que o senhor Ilu, nesse filme, ele está se dando conta disso? Ou ele está, assim como aquelas pessoas, perdido em tudo isso, submerso, querendo comprar aquele óculos, aquela vassoura para levar para a casa dele, com luz e outras coisas? Será que eles não estão já tão mergulhados em tudo isso, que esses questionamentos que estamos fazendo já não fazem qualquer diferença? Eles se angustiam e aí eles querem um comprimido, uma religião, um terapeuta que resolva rapidamente isso, porque não há tempo a perder. Eles precisam acumular mais coisas, comprar, consumir, trocar, correr, muita corrida, muita ansiedade, é o que o Rolumei nos disse. Em tudo isso, será que há espaço para o que Heidegger, vocês conhecem a história de Heidegger, e trabalhar em espírito em Heidegger é complicado, por isso que o Derrida localizou em ser e tempo. Lá no início da vida, Heidegger queria ser padre, era uma outra história. Não é o Heidegger de ser e tempo que nós encontramos. E nem o Heidegger que vamos encontrar no final da vida, que tenta esse retorno àquela fé, e ele mesmo destruiu a estrada, ele não tinha como voltar a ela mais. Então Derrida contextualiza, diz, não, estou falando aqui é do Heidegger de ser e tempo, isso é deste Heidegger, muito bem. E é este Heidegger que pergunta e nos diz, uma defesa que temos para isso é observarmos, protegermos com vigilância nosso espírito, que é aquilo que nos caracteriza. E aí você, ao cuidar disso, não vai coisificar o amor que você sente. Quem já amou de fato? Amou no termo dicionarista que você encontra ao abrir o Aurelião. Esse amor. Ou o amor bíblico dos evangelhos. Se você amou, se tem um cachorrinho, tem um gatinho, tem um filho, tem uma esposa, um marido, e você o ama. Se alguém chegar para você e dizer, toque comigo, eu lhe dou esse vem com esse cartão ó, de pedigree dourado, um marido, uma esposa, belíssimo, não envelhece, não incomoda, será sempre bom, você pergunta sempre e dirá sim a você, muito melhor do que isso que você tem. Aquele que ama faz essa troca? Agora, aquele que coisifica aquilo que tem, não faz uma tal troca? E outras trocas? Bem, agora precisamos avançar um pouco mais em Japtati. Daqui a pouco vamos fazer uma pausa. Deixem os papéis no ponto para colocar observações e questões, tá bem? Vamos prosseguir o filme. Bem, em tudo isso, e o tema da semana de estudos é admissibilidades filosóficas, qual é o papel filosófico? O que a filosofia vai dialogar, vai elaborar, qual é a participação dela nesses elementos? E filosofia clínica também, evidente. Mas para isso, vocês sabem, há muitos compêndios e muitos filósofos apresentando o que é filosofia, etc. Preferi trazer dois desses filósofos para conversar com esses elementos que estamos trabalhando aqui, que é o Deleuze e o Guattari, em conversação e diálogo os dois, na obra O Que é Filosofia. Observem o que eles vão colocar e como isso já rapidamente se circunscreve no que estamos vendo aqui. A filosofia, dizem os autores, é a arte de formar, de inventar, de fabricar conceitos. Eu vou repetir. A filosofia é a arte de formar, inventar, fabricar conceitos. Eles dizem que eles têm essa ideia há muito tempo e que isso não mudou. Mais adiante eles dizem, os conceitos têm necessidade de personagens conceituais que contribuam para a sua definição. E aí eles falam que a filosofia tradicionalmente está ligada ao nome amigo, né? Amigo da sabedoria. Eles dizem, amigo é um desses personagens. E aí eles falam, seriam os gregos que teriam sancionado a morte do sábio e o teriam substituído pelos filósofos, os amigos da sabedoria, aqueles que procuram a sabedoria, mas não a possuem formalmente. Mas não haveria somente diferença de grau, como uma escala entre o filósofo e o sábio. O velho sábio vindo do Oriente pensa talvez por figura, enquanto o filósofo inventa e pensa o conceito. Bem, então, outras definições, outros filósofos diriam, não, a filosofia é a arte da reflexão. A filosofia é a arte do espanto, da admiração. Esses autores não nos deixam sossegados. Eles dizem, não, o filósofo, ele constrói conceitos. O filósofo examina e elabora conceitos. Ele vai além do que lhe é dado. Ou seja, não se trata apenas de uma leitura reticular daquilo que se apresenta, uma fotografia. Esses autores dizem, ok, já temos a representação, agora vamos além dela. Não é um discurso dos mais... Não é um discurso que na época que eles traziam isso era o usual. Então, de fato, eles levaram muitas conferências, muito tempo, muitos estudos, escritos, aulas, até que parte dessas ideias pudessem ganhar um lugar mais amistoso na comunidade acadêmica. Sendo que até hoje esse espaço ele é bem partilhado com outras coisas. Eles dizem, o filósofo é o amigo do conceito. Ele é conceito em potência. Quer dizer que a filosofia não é uma simples arte de formar, de inventar, de fabricar conceitos, pois os conceitos não são necessariamente formas, achados, produtos. A filosofia, mais rigorosamente, é a disciplina que consiste em criar os conceitos. O amigo seria o amigo de suas próprias criações? Ou então, é o ato do conceito que remete à potência do amigo, na unidade do seu criador e de seu duplo, criar conceitos sempre novos? Este é o objeto da filosofia. Por favor, não descontextualizem o que os autores estão colocando do que estamos trabalhando. Para eles, isso que eles estão dizendo só tem viabilidade e funcionamento na dinâmica do cotidiano do que vivemos. Não é uma coisa fora e que não conversa. Então, alguns dos senhores, quando viram esta última cena, daqueles homens carregando a vidraça, as pessoas lá embaixo olhando, alguns viram uma dança ali, não viram? Alguns viram uma coreografia teatral, não viram? Outros viram imagens que lembraram nuvens e outras coisas. Isso já é um prenúncio de filosofia, segundo esses autores. Você já começa a construir, você sabe o que está se passando ali. Pela nossa base categorial, pela nossa sociedade dos homens, pelas convenções, são homens levando com dificuldade e cuidado vidraças, deslocando essas vidraças. Mas isso não impede você de, ao observar isso, dialogar com elementos que vão além disso, criando elementos, criando coisas. Só que, para nós, brasileiros, nós esbarramos em muitas dificuldades. E o Roberto Gomes diz que precisamos elaborar essas dificuldades. Nós aprendemos filosofia de uma maneira que às vezes nem filosófica é. O Roberto Gomes diz assim, no Brasil, onde o falar, o escrever e o pensar vieram a ser as coisas mais formalizadas e rígidas que se conhece, todo sujeito que sobe numa tribuna julga essencial, antes do mais, colocar-se na ponta dos pés e no alto de seus tamancos. Essencial trocar todas as palavras usuais por palavras que estranham o nosso modo. construir frases numa ordem que jamais usaria para pedir um cafezinho e falar sobre coisas para as quais não custa encontrar referência na realidade em volta. No intelectual brasileiro que discursa, o que vai triunfar é aquilo que é sério, a expressão de uma classe privilegiada diante de uma multidão analfabeta. O homem sério, ele triunfa, triunfa a razão que ele chama ornamental. Razão ornamental. Esse é um livro que a gente lê sorrindo, às vezes chorando, às vezes preocupado. O Roberto Gomes faz isso. Então ele diz que no Brasil, você vai fazer filosofia, você endurece o corpo. Você não é mais você, você é uma outra coisa. Agora há um formalismo, um excesso, uma empolação de conteúdos. O que é isso? Como vamos fazer o que o Deleuze e o Guattari nos propõem inventar, construir, criar para além do discurso, se endurecemos a alma, padecendo, fazendo nossa pobre coluna vertebral padecer horrivelmente com essa rigidez toda? Que isso? Se vamos falar dos netos do Sullivan, temos que dar uma chance deles poderem exercitar alma, espírito, transcendência, ou eles não terão a menor oportunidade, tudo isso ao redor que nós estamos vendo tomará conta deles, anestesiando, e como disse o Rolumei, não sentirão mais nada. Nós vamos fazer agora um breve intervalo para que os senhores possam estender as pernas, sair à toilette, tomar um café, está bem? Prosseguindo então, após a colaboração dos senhores, agradeço, sempre faz enriquecer. Agora precisamos aprofundar muito nessa etapa final, já fazendo uma preparação aos trabalhos de amanhã, que são ainda mais complexos. Bem, nessa caminhada, então, e vocês viram que a filosofia aqui já entra em franca conversação com todos esses elementos, não é pelo único caminho que ela poderia chegar a essa conversação. A filosofia aqui poderia entrar por vários outros caminhos. Apenas eu mostrei uma dessas passagens possíveis dela poder se afirmar, se colocar, compartilhar dentro desses elementos todos e, aliás, a importância que ela tem em todos esses problemas que estamos vendo. Essas questões, na realidade, elas se aprofundam. O Jean Baudrillard não é nada otimista quanto à problemática que se estabelece aqui. Então, ele diz assim que a opulência e a afluência não passam de acumulação dos signos de felicidade. Então, vejam, um dos colegas colocou uma questão maravilhosa, maravilhosa, que logo já vamos trabalhar. Porque o que ele coloca, nós estudamos muito na filosofia clínica, a relação com a base categorial. Muitas pessoas, elas vão utilizar o ambiente no qual elas vivem como um prolongamento do espírito da alma. Muitas, aliás, confundirão tudo com a própria alma, acolherão com a própria alma. E aí fica muito complicado você separar é coisa, não é coisa, é objeto, é pessoa, é alma, não é alma. Né? Na clínica, via historicidade, via estudo da estruturação da pessoa, nós temos uma oportunidade de uma aproximação, não de uma exatidão, de querer ver, bom, é assim, até onde eu consigo acompanhar se é assim. Né? Lembrem que algumas pessoas precisam usar toda a ambientação ao redor como uma espécie de escada para alcançar elementos de transcendência. Outros não, se fizerem isso, se atrapalham e acabam se perdendo nas coisas. Para cada um há um caminho. Jean Baudrillard é pessimista ao extremo e ele não acredita nisso que eu estou colocando aqui, não. Para ele é um perigo, sim, e já estamos contaminados com esse perigo. Agora temos que ver como depurar, como limpar, como ultrapassar esse dilema. Ele fala, as satisfações que os objetos em si conferem são o equivalente dos aviões simulacros, dos objetos reduzidos dos melanésios, ou seja, o reflexo antecipado da grande satisfação virtual, da opulência total, da jubilação derradeira dos miraculados definitivos, cuja esperança louca alimenta a banalidade cotidiana. Os bens de consumo apresentam-se, pois, como poder apreendido e não como produtos trabalhados. E, da maneira mais geral, a profusão dos bens experimenta-se, depois de cortada das determinações objetivas, como uma graça da natureza, como maná e benefício do céu. Olhem a relação que o Jean Baudrillard está estabelecendo aqui. Quer dizer, é a nova religião. Muitos não precisam mais de Deus, não precisam mais do transcendente, porque eles já fizeram a transcendência nesses objetos. Se sentem seguros, se sentem protegidos, muros bem grossos, muito dinheiro no banco, uma sólida carreira, e acham que, então, essa é a nova religião. Né? Essa é a analogia que o Jean Baudrillard faz e da maneira dele. A sociedade de consumo, ele termina dizendo, não se caracteriza somente pelo rápido crescimento das despesas individuais. Vem também acompanhada pela intensificação das despesas assumidas por terceiros em benefício dos particulares, procurando algumas delas reduzir a desigualdade da distribuição dos recursos. Esse discurso dele, para nós, é muito distante, ok? Se destina a uma sociedade europeia na qual o jovem europeu, que é naturalmente um jovem endividado, diferente do que acontece aqui conosco, ele é endividado porque ele confia, né, naquelas sociais democracias. Ele cresceu assim, que ele vai comprar uma casa para pagar em 30 anos, que será do filho dele. É uma outra forma de entender o mundo dessa maneira que ele está colocando aqui. Mas para Jean Baudrillard, esse jovem já está submerso nessas ilhas de coisas que estamos vendo aí. Nesse sentido, o Rollumay aprofunda a questão. E olhem o que o Rollumay diz. Se nos distrairmos e nos perdermos nesse manancial febril que nos deixa aquilo que é mais sublime e importante de fora, ele diz, nós acabamos perdendo o próprio sentimento de tragédia. Vamos explicar o que ele quer dizer com isso. Sentimento de tragédia é o sentimento humano. É aquela coisa de você se emocionar, se escandalizar, se angustiar eventualmente, se afligir e amar. Eis o sentimento da tragédia, é o palco da vida humana. O Rollumay diz, você não vai sentir mais nada. Portanto, quando você abrir um jornal, ouvir uma pessoa na rua padecendo e tal, você não vai sentir nada. Não é com você, é muito fácil fechar o vidro do seu carro e seguir adiante. Olhem nas palavras do autor como ele coloca. A consequência final e evidência da perda da nossa convicção no valor e na dignidade da pessoa é o fato de termos perdido o senso do significado trágico da vida humana. Então, nós não nos surpreenderemos mais, não nos encantaremos mais, não nos admiraremos mais. E nós que temperamos a terra, nós que depende tanto de nós, o modo de ser do mundo, pelo menos na nossa experiência, o que será do mundo? O Rollumay apresenta uma resposta a isso. E ele diz que nós temos que ter um empreendimento. Sabe qual é o empreendimento que o Rollumay nos propõe? Tornar-se pessoa. Esse é o nosso grande projeto existencial. Primeiro de todos, último de todos. É aquele projeto que você poderá estar ali como o Sr. Ilu está, e então nada daquilo de fato será como o Jacques Tati nos coloca. Será muito diferente. Ou podemos mergulhar como o Sr. Ilu e outros ali, e aí as coisas perderão a cor, como estamos vendo, serão cinzas, não veremos mais graça, nossa vida será um conjunto de problemas e é só isso que ela será. E aí dá para dizer que ainda é vida. Vou partilhar a tela com os senhores para podermos ir adiante. Sim, eu preciso antes falar uma coisa sobre esse filme. Toda a segunda parte do filme é uma grande narrativa e espetacular epopeia que fez os maiores elogios a essa obra dentro de um restaurante. É um restaurante que está em reforma e vai 30 minutos da obra, quase toda a parte final se passa ali. Um grupo de turistas desce daquele restaurante, os garçons atrapalhados, o maître atrapalhado, o administrador, o pessoal não sabendo direito como lidar, e no fundo uma banda de jazz, a música vai num crescente febril de velocidade, intensidade, as coisas vão se movendo, os garçons tentando equilibrar o impossível, que é uma parte do restaurante em construção, outra parte ele tem que atender as pessoas, eles têm que atender, com a apoteose final, que é que tudo aquilo vem abaixo. Isso é comparado em muitos lugares, crônicas e textos desse filme, como propriamente uma peça, uma ópera, que ele construiu algo que vai muito além do filme. Não é à toa que esse filme é tão considerado, é tão elogiado por onde ele passa, de fato. É uma obra, virou um clássico, além de antecipar praticamente a maior parte do que estamos vivendo neste momento. Vamos então adiante nesta obra magnífica de Jacques Tati, Playtime. Aí vai. Os netos de Sullivan agora vivem em meio a isso que estamos vendo. E vão enfrentar problemas que o avô deles não tinha e não podia prever. Como podem, em tudo isso, e conduzir, orientar e aprofundar as coisas? Observe. Jacques Derrida, na obra Do Espírito, uma conversação, um diálogo com Heidegger, ele então nos traz algo que é que de certa maneira abre uma luz para tudo isso e faz com que consideremos, aqui numa conversação filosófica, alguns elementos sob matizes diferentes. Observem o que vem agora. Heidegger denuncia, pois, uma decadência espiritual. Isso é literal, termo, expressão heideggeriana. Decadência espiritual. Que é isso que vocês estão vendo aí. Os povos, ele usa a palavra alemã Verfall, que quer dizer Verfall, decair, decadência da alma, do espírito. Ele diz: os povos estão em vias de perder suas últimas forças espirituais. Esta última expressão, perder as forças espirituais, reaparece frequentemente em Heidegger. Ele está se referindo aqui mais especificamente ao povo alemão, o povo dele. Mas ele esparrama para os outros povos também, que estamos perdendo isso. Diante de tudo, vocês viram o restaurante, aquela atividade febril, aquela comida acompanhada de gritaria, aquilo é música que nós estávamos ouvindo? Música? Ou parece mais bateção de prato? Né, os garçons se atrapalhando, batendo as mãos em colunas, em construção, pessoas para todo lado, né, até outros fatores ficam complicados. Um garçom se distrai e tempera a comida que o outro havia temperado há poucos minutos. O Jacques Tati coloca, ambienta isso que ele quer dizer naquilo que para um francês é algo que há de uma das coisas que de mais importante há, que é a culinária. Não é o francês, o povo francês, ele tem, em grande parte, os franceses têm um grande orgulho de sua culinária, famosa, da estética ao aroma, ao gosto, não é lenda, é algo concreto. Alguns dos senhores já estiveram na França e sabem disso. É realmente espetacular o que eles construíram na culinária. É uma arte, é uma filosofia, a culinária francesa. E o Jacques Tati mostra, pois olha aí, ó, a filosofia e a arte no que está virada, numa industrialização completa. Nem se sente mais o gosto da comida, tanta bagunça, tudo. Isso ele nos mostra. Outra coisa que o Jacques Tati nos mostra é incrível, uma grande parte do filme que se passa em Paris, que é a cidade das luzes. Paris é uma cidade em que, para fotógrafos, para cineastas, ela tem, além de tudo, ainda tem um aspecto extra, que é a luminosidade, que é de uma beleza impressionante. Não precisa usar filtro na câmera fotográfica. Você fotografa com fotos lindíssimas, que são cartões postais. E ele filma à noite. Cadê a cidade das luzes? À noite ele nos mostra. Mostrando a luminosidade só quando as pessoas estão dentro das edificações. É para lá que foi a cidade das luzes? Aí o Derrida coloca uma coisa que para os outros filósofos que eu acompanho também é muito importante, que é a geopolítica em tudo isso. E ele diz, a geopolítica não é senão uma geopolítica do espírito. O mundo não é a terra. Sobre a terra advém um obscurantismo do mundo. Fuga dos deuses, a destruição da terra, a massificação dos homens, a preeminência do medíocre. Então, o que chamamos de mundo? Pergunta Derrida. E ele responde, que é o mundo se ele se obscurece assim? A resposta, o mundo é sempre o mundo espiritual. Isso ele está citando em Heidegger, né? Heidegger responde a isso. A pergunta é de Derrida, que é o mundo então? Esse mundo que vemos se obscurecer diante de nós. Esse mundo que vocês estão acompanhando em Jacques Tati, Derrida pergunta, que mundo é esse aí? Cadê a essência humana? E Heidegger vem e responde, pois, este é o mundo espiritual. E agora, nós ficamos num impasse, mas como? Não eram outros objetos lá fora? Nós aqui, nós humanos é que temos o espírito, e portanto isso não se confundem? Não. Nada do que está ao nosso redor foi colocado sem o nosso consentimento, sem a nossa participação, sem a nossa fluência, sem a nossa deliberação, às vezes totalmente, às vezes em parte, às vezes colaborativamente, mas sempre conosco. Então, isso que se origina do nosso espírito e que se produz e se esparrama, contém cadeira, a samambaia, as flores, o abajur, os livros, a toalha da mesa, São José, todos esses elementos aqui que nos circundam são um epifenômeno do espírito. Quer dizer, a nossa essência se esparrama. Então, separar, dizer essas coisas são coisas. Então, do que esses filósofos falam quando dizem coisificar? Coisificar, entre outras coisas, é quando o meu espírito não participa mais desses elementos. Então eu chego num lugar, me deparo com determinadas coisas que não têm mais nada a ver comigo, como você estar, por exemplo, dentro do filme do Jacques Tati, olhar aquilo e dizer, isso não tem nada a ver comigo, não gosto desse ambiente, não gosto dessas coisas. Então, seu espírito não se reconhece mais, aquilo não é mais uma propagação sua. Só que se você se distrair, poderá ser. Até por distração, poderá ser. Ficou melhor agora, não ficou? Sim. O Jean Baudrillard, levando isso a uma distância bastante segura das ramificações que a obra nos apresenta, ele diz que esse elemento do consumo, que em princípio nós nada temos a ver com isso, tem muitos elementos de sedução e de amarradilhas e outras coisas. Nós produzimos esse amontoado de lixo todo. Depois essas coisas lá conversam entre elas, voltam, e quando vemos são em tão grande número de coisas que nós nos vemos focados por vezes. Ele diz assim, ó, no Ocidente, as biografias exaltadas dos heróis da produção sucumbem hoje, por toda parte, diante dos heróis do consumo. As grandes vidas exemplares hoje são dos homens que se fazem, os fundadores, os pioneiros exploradores e colonos que continuavam a dos santos e dos homens históricos, tornaram-se as vedetes de cinema, do desporto, do jogo, de uns quantos príncipes dourados ou feudais internacionais, em suma, de grandes esbanjadores. O imperativo que ordena o que mostrem, na sua, ele botou entre aspas, simplicidade cotidiana, fazendo compras, etc. O que hoje se produz não se fabrica em função do respectivo valor de uso e da possível duração. Não. Antes é em função de sua morte, cuja aceleração só é igualada pela inflação dos preços. Bastaria isso para pôr em questão os postulados racionalistas de toda a ciência econômica acerca da utilidade, da necessidade, etc. Ou seja, Jean Baudrillard nos diz, cuidado, cuidado, porque se levarmos isso muito longe, essas coisificações, elas poderão vir. E quando nos dermos conta, no consultório, os senhores veem muitas vezes essas expressões. Quando uma pessoa, por exemplo, coloca para nós no consultório, doutor, eu não sou ninguém na vida, não é? Eu tenho 35 anos, eu não fiz faculdade, meus irmãos fizeram, eu não tenho casa própria, meus primos, que são analfabetos, têm. Eu ganho tanto por mês. O que essa pessoa está nos dizendo, se não isso que o Baudrillard está dizendo? Se não a perda do espírito que o Derrida, na leitura heideggeriana, propõe? Ela não sabe. Ela acha, ela pegou esses elementos coisificados, adotou para ela como se fizesse sentido para ela, e sofre terrivelmente. Seu espírito não se reconhece nessas coisas. E por vezes é uma pessoa que quer poesia, quer amor. Sua essência é para amizade, é para construir jardins, para ramificar o mundo de poesia. E olha com que ela está amarrada, sufocando. Chega ao nosso consultório cheio de sintomas. É ansiedade, é medo, angústia e depressões e outras coisas. É isso? E ela acha que nós faremos um bom serviço se minimizarmos essa depressão, debelarmos essa culpa, afastarmos essa solidão. E que serviço estaremos fazendo se fizermos isso, se não perpetuar todos esses males no espírito dessa pessoa? Aí sim, condenando-a à danação eterna. O Deleuze, nas conversações dele, ele coloca que nós filósofos não somos reflexivos, nós somos criadores. Tanto ele, quanto o Deleuze, quanto o Guattari, eles não querem a passividade filosófica diante de tudo que está se passando, numa interpretação na qual você recua até um feudo e fica lá teorizando enquanto esses elementos estão se passando. Eles querem uma ação filosófica. Essa ação filosófica é isso que estamos conversando aqui. Essa ação filosófica é uma proposição segundo a qual nós podemos construir com os conceitos e não simplesmente ficar refém dos conceitos. Ele diz, o que importa é retirar do filósofo o direito à reflexão sobre. Imaginem o que o Deleuze está falando aqui. O papel histórico de muitas escolas filosóficas que dizem que, algumas dizem que o papel do filósofo é quase e tão somente isso. E ele diz de jeito nenhum. Isso é o que nós temos que retirar da filosofia, para ela se tornar filosofia nos nossos dias. Ele prossegue dizendo assim, o filósofo é um criador. Ele não é um reflexivo. Censuram-me por retomar análises de Bergson. Com efeito, é um recorte muito novo que Bergson faz, ao distinguir a percepção, a afeição, a ação, a afecção, como três espécies do movimento. É sempre novo, porque me parece que isso nunca foi bem assimilado, e faz parte do que é mais difícil e mais belo no pensamento de Bergson. A aplicação dessa análise ao cinema se faz por si só, é ao mesmo tempo que o cinema se inventa e que o pensamento de Bergson se forma. Toda essa parte ele trabalha a questão cinematográfica, que, aliás, é o que o Jacques Tati está fazendo todo o tempo. E ele entra em bolsões sagrados da filosofia acadêmica Deleuze, com uma coragem inaudita, né? Ele diz assim: a história da filosofia não é uma disciplina particularmente reflexiva. Vou repetir. A história da filosofia não é uma disciplina particularmente reflexiva. É antes como a arte do retrato em pintura. São retratos mentais, conceituais. Como em pintura, é preciso fazer semelhante, mas por meios que não sejam semelhantes, por meios diferentes. A semelhança deve ser produzida e não ser um meio para reproduzir. Os filósofos devem trazer novos conceitos. Eles os expõem, mas não dizem, pelo menos não completamente, e quais problemas esses conceitos respondem. A filosofia consiste sempre em inventar conceitos. Nunca me preocupei com uma superação da metafísica ou do fim da filosofia. A filosofia tem uma função que permanece perfeitamente atual: criar conceitos. Ou seja, diante do que estamos vendo na tela, que Jacques Tati nos coloca como uma crítica para os nossos dias, esses filósofos nos dizem: pois então construamos, vamos construir em cima desses fatores, vamos edificar elementos que vão além disso. Vamos elaborar um mundo melhor. Vamos devolver à cidade suas luzes, Paris, seus jardins, seus cafés, seus bulevares, as pessoas caminhando, seus estudantes. Vamos devolver isso à cidade. Ou vamos a um pouco mais do filme, que já está na parte final dele, e depois a gente retorna para cá. Ao final do filme, o Jacques Tati nos faz como em muitas e muitas vezes ele fez. Ele encontra caminhos, filosoficamente falando. E vocês viram o caminho que ele oferece, né? A perspectiva que ele oferece. Primeiro, um bailado. E ele diz: bom, construímos todas essas coisas ao nosso redor, elas estão aí, agora vamos conversar com elas, vamos interagir com elas. E observem como, naquele carrossel com os automóveis que ele faz ali, as pessoas passam no meio daquilo para lá e para cá. Jacques Tati mostra: existem caminhos de conciliação. Não é preciso desfazer de nada, não. A gente pode conversar amistosamente. Há muita poesia, e ele mostra de todas as várias maneiras essa poesia possível. Não é homem contra máquina, não é homem contra coisificação. Ele diz: olhem, há maneiras de conversarmos amistosamente de muitas formas. E não é nem preciso aqui o resgate completo da Paris que nós conhecemos, com suas flores, seu Arco do Triunfo, suas torres elevadas, seus rios belíssimos. Nada disso. Ele diz: com o que já temos nós podemos devolver as cores ao mundo e à vida. Diferente de como ele iniciou o trabalho. E aí vocês veem pais com crianças brincando, passando pelo meio dos automóveis, automóveis que passam com desenhos. Aquele homem limpando a janela, inclina a janela e você vê as nuvens. E é uma dança entre a inclinação da janela e as pessoas dentro do ônibus. Boa parte do filme são balbucios, não dá nem para entender o que eles estão falando. Várias vozes juntas, conversando. Não é que o Jacques Tati quer nos dar essa impressão exatamente de comunidade nesse elemento. Ele diz: há esperança. Mesmo com tudo isso, há esperança. Podemos conversar esses elementos, podemos tentar. Não será mais como era, não será mais como em Sullivan. Agora temos que levar em conta tudo isso que construímos e que, como vimos aqui, fluiu de nós, em grande parte, e agora vamos conversar com esses elementos, ver o que é possível, como organizar, como arrumar estas questões. Para isso, algumas advertências surgem ao natural. Por exemplo, o Rolomei nos diz assim: a sociedade em que vivemos, conforme verificamos, herdou 4 séculos de individualismo competitivo, cuja motivação dominante era o poder sobre os outros. E nossa geração em particular é herdeira de muita ansiedade, isolamento e vazio pessoal, o que não se pode considerar um bom preparativo para o amor, que é o que ele indica, um dos caminhos para ultrapassarmos tudo isso. E se vocês observaram bem, toda essa roda que parece um lindo carrossel que o Jacques Tati coloca ao final, a música, os automóveis, né, ao redor, começa quando o senhor Hillot gosta muito da Bárbara, mas vejam, ele não tem como ir além do que está acontecendo. Ele é impedido pelo que vocês viram, pela catraca. Ele não pode passar. Há uma senhora pagando as coisas e tal. Ele não tem como ir até a moça, dar um presente, trocar endereços, nada disso. O máximo que ele consegue é fazer chegar a ela um carinho através do livro que ele comprou, que é entregue a ela. Então, o Jacques Tati diz: temos limites e às vezes o mais próximo que podemos chegar, talvez possa ser isso, mas é o suficiente para fazer florir, fazer trazer de volta ao mundo as coisas. Para nós, filósofos brasileiros, que entramos nessa conversação, lembrem que o título do nosso trabalho na Semana de Estudos é Admissibilidades Filosóficas, nós temos ainda outras questões com estas. Roberto Gomes nos diz: se nos despirmos de todas as artificialidades que providenciamos para a nossa instalação no real, verificamos que a questão sobre a qual permanece o estar permanece além de todas. Assim, desde o início da questão a respeito do que eu sou, remete à pergunta: onde estou? E onde estou? Num tempo, num lugar, entre as coisas que me rodeiam, pessoas com quem eu falo. É o nosso elemento neste momento. Roberto Gomes diz: vamos filosofar, precisamos levar em conta isso. O que para nós, em filosofia clínica, seria a base categorial. É, os nossos elementos, a nossa filosofia, tendo em vista isto. Tendo em vista isto, é muito do que nós vimos no filme do Jacques Tati. O Roberto Gomes diz: se exigirmos da filosofia não ser apenas algo entre nós, mas filosofia brasileira, é claro que estamos supondo uma originalidade nossa. E essa originalidade nossa, em Roberto Gomes, se faz quando nós consideramos o que estamos vivendo aqui. Uma filosofia brasileira só terá condições de originalidade e existência quando se descobrir no Brasil, estar no Brasil, para poder ser brasileira. E isso não tem ocorrido. Desde sempre o nosso pensar tem sido estranho, providenciado no estrangeiro. É imprescindível, portanto, a clara consciência de que um problema para um alemão do século XX ou um grego do século V a.C. pode perfeitamente não ser um problema para mim. Então, ele nos diz: a filosofia é uma razão que se expressa. Fórmula onde a palavra razão comparece carregada de historicidade. E uma filosofia brasileira precisaria ser o desnudamento dessa razão, que viemos a ser. Seja por excesso de pudor, por medo, o fato é que até hoje ainda não nos despimos. O Brasil aconteceu de ser o paraíso de algumas outras coisas. além do futebol, além do jogo do bicho. Entre elas, o ecletismo e o jeito. São características nossas, que trazem alguns benefícios e alguns aprimoramentos e muitos problemas. E o Roberto Gomes nos coloca. Só que esse é o nosso modo de ser. Tudo isso que nós estamos trabalhando hoje aqui, que acontece na França, de Jacques Tati, acontece aqui no Brasil e acontece na Argentina, e no México e nos nossos irmãos todos, tudo isso que tem acontecido e agora nos diz respeito, precisa ser cada vez mais especificado dentro do nosso contexto. Porque aí teremos um pensamento nosso indexados a esses fatores que nos são predisponentes. Muitos nos ajudam a pensar, mas o pensamento precisa ser nosso. Nós precisamos construí-los conforme os nossos dilemas e as nossas questão. Ele diz, um dos elementos do nosso ecletismo é a autocrítica impiedosa e castradora de um personagem que ainda não se libertou desta impressão europeia. Ou seja, nós temos essa miscelânea, somos ricos em tantas influências. E, no entanto, quando paramos para fazer algo, a maneira impiedosa e autocrítica com que recorremos a nós mesmos é furiosa. Assim pensa o Roberto Gomes. Precisamos nos libertar disso. Precisamos, de fato, poder pensar nossas realidades, nosso mundo, nossa vida, com os elementos que nos deem condição dessa reflexão, dessa consideração ou dessa construção, como esses filósofos nos propõem, do nosso mundo. Ou ficaremos reféns desses sintomas que o Roberto Gomes coloca. Nosso folclore cultural está cheio na música, no romance, no esporte, no teatro, de momentos em que aplaudimos a Europa, nos sentimos altamente satisfeitos, pois a Europa novamente se curva diante do Brasil. Na verdade, isso não revela, na cifração do inconsciente ou da má-fé, se quiserem, a submissão da Europa ao Brasil, mas nossa imatura alegria por termos sido reconhecidos e aceitos pela Grande Mãe. No fundo, medo de assumir a nossa posição, medo de desligarmos da cultura europeia, dela suplicando reconhecimento. Considerem que a obra foi escrita há já algumas décadas, não é? Esse livro tem 30, 31 anos, foi de 1990. De lá para cá, o mundo mudou muito. Nós já conseguimos grande parte dessa emancipação. Já temos uma parceria de outra ordem com os nossos irmãos europeus, diferente, e talvez muito devemos a críticas como essa do Roberto Gomes, né, nos alertando sobre isso. Ele diz, o ufanismo brasileiro privilegia um objeto, dois pontos, o jeito. É a voz corrente que damos, o jeito em tudo, do existencial ao político. Do físico ao metafísico. E não paramos aí. Ficamos muito satisfeitos em ser, pelo menos pelo que nos parece, o único povo capaz de tão saudável atitude. Creio que o elemento constitutivo do jeito será a não radicalização. O distanciamento das posições a serem tomadas, o que combina com o nosso modo oblíquo de olhar as coisas e nosso peculiar ceticismo. Só que ele diz que isso acarreta um grande problema, porque ao fazermos isso, a gente, ele, segundo o Roberto Gomes, no Brasil, os nossos pensadores vão procurar sempre contemporizar ou conciliar. Elementos opostos, como se isso fosse um problema, um conflito fosse um problema. E ele diz que não, que muitas vezes o conflito, o problema, é a própria dimensão filosófica. E que precisamos assumir esse lado nosso de fazer as coisas para podermos nos desenvolver. E podemos ir além do discurso, ir além dos elementos problemáticos da nossa época. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Eu vou desligar os gravadores para que os senhores possam colocar considerações, reflexões.